convidada do Mais ou Menos de hoje é uma voz e um sorriso bem conhecido da Rádio Nacional. Já conta mais de 20 anos na Mídia Capital Rádios e já foi até distinguida como personalidade feminina do ano na categoria rádio. Tem um programa no ar há mais anos do que os dedos que conseguimos contar numa mão e, curiosamente, eu digo muitas vezes que o Já Se Faz Tarde, o tal programa, é o Você na TV da rádio e que a dupla que o compõe é também a Cristina e o Gocha da rádio. Portanto, hoje tenho comigo, ladies and gentlemen, a Cristina da rádio, Joana Azevedo. Bem-vinda!
Obrigada. Já não é a primeira pessoa que me diz isso.
Eu adoro esta comparação, adoro esta comparação.
Sim, já não é a primeira pessoa que diz isso, que nos compara. Era mais na altura que havia mesmo a Cristina e o Gocha,
Sim,
não é?
você na
Agora eles
TV.
estão. Sim, nessa altura já havia quem comparasse, quem dissesse isso. Pois, pronto, é uma boa comparação, não é? Eles têm sucesso naquilo que fazem, portanto eu fico contente com essa comparação.
Pois é,
Obrigada.
era isso que eu ia perguntar, se ficavas contente. E não estamos aqui a falar que a tua voz é a da Cristina, porque é muito diferente, mas realmente eu acho que é mais pela vossa química, pela tua e do Diogo Beja. Vocês trabalham
Sim.
muito bem juntos e isso passa também para quem ouve.
Sim, eu acho que é o melhor. Acho que é o melhor do programa, é aquilo que se destaca dos outros, é o nosso entendimento no ar e funciona muito bem. Eu também acho que sim. E assim, nunca se sabe muito bem se são irmãos que andam às turras, se há quem já houve quem achasse que éramos um casal,
Giro.
que éramos um casal mesmo
Sim.
na vida real, como disseram.
Sim.
Sim, houve alguém que ficou muito espantado quando percebeu que o Diogo ia casar porque achava que nós já éramos um casal.
E não te
Na
convidou.
vida. E não me convidou, imagina.
Fogo.
E portanto, sim, nós temos assim essa química que aconteceu com o tempo, não é?
Sim.
Fomos
Isso
tendo cada
é
vez
giro.
melhor.
Isso é giro, essa química. Quando se formam equipas, nunca se sabe como é que vai funcionar.
Não, não, e não é uma coisa que se trabalhe, não é uma coisa que se possa trabalhar. Depois, claro que com o tempo fica melhor e vai afinando, obviamente, mas ou existe ou não. E também não tem a ver com se a pessoa se dá bem ou não, porque há pessoas que se dão bem, que são amigas, e depois aquilo não funciona no ar, no ar, neste caso na rádio. Mas na televisão também. Não se explica. Isso não se explica. Devia ser estudado para ciência.
Sim, é giro. Tu até chegares à dupla com o Diogo Beja, já passaste por outros programas de rádio, sentiste essa química com mais alguém? Ou foi mesmo a primeira vez e foste apanhada de surpresa?
Eu acho que é a primeira vez que as duas coisas se conjugam bem, que é dar-me bem com a pessoa e a química existir e funcionar. Tão bem, pronto, esse pleno acho que é a primeira vez que acontece. Já houve pessoas com quem eu trabalhei que funcionava e que havia essa química, ou havia uma hipótese dessa química de vir a existir, mas depois não dava tão bem com a pessoa, e o contrário também já me aconteceu dar-me muito bem com as pessoas, mas haver ali falha de química, já aconteceu tudo. Agora, o pleno e também o tempo para que o pleno se possa
Sim.
manifestar, não é? Porque às vezes há projetos que não têm tempo para se trabalhar, não têm tempo para se desenvolver e nunca saberíamos o que é que iria sair dali. O tempo é muito importante, porque no início eu lembro-me que, apesar de nós já nos conhecíamos há muitos anos, mas no início estávamos assim meio à toa,
Claro.
para perceber o nosso lugar e o nosso caminho. Portanto, é preciso tempo em todos os projetos de rádio e de televisão, principalmente de rádio, porque trata-se de uma relação mais íntima com os ouvintes e, portanto, numa relação, tu, para teres uma relação mais íntima com alguém, tens que dar tempo, não é?
Claro.
Não é Não, mesmo num ano podes não ter essa relação, desenvolver uma relação íntima, é preciso tempo mesmo.
Sim.
E a rádio trata-se de relações íntimas entre quem faz e quem ouve, mais do que em televisão. Portanto, é preciso tempo, não é? Não dá para colar com à força, com cimento.
Tipo, um mês depois já estar tudo
Não,
bem.
tem que se dar espaço para se conhecerem.
Sim, e falamos aqui de tempo, e a verdade é que, tal como eu disse na apresentação, tu já estás há mais de 20 anos, na Mídia Capital Rádios, não é? Aliás, tu já passaste por várias rádios, tu passaste pela Cidade FM, pela Comercial.
A
Diz, diz.
primeira, eu quando entrei foi para a comercial, foi estagiar na comercial. Depois, em 2003, fui para a Cidade FM fazer as manhãs. Depois saí e estive poucos meses, como criativa da Smooth
Ah,
FM.
também passaste pela Smooth.
Sim, da Smooth. Depois voltei à rádio comercial, pronto, e é lá que eu estou agora. Voltei para a produção. Não, não estava a fazer emissão, voltei para a produção. E depois é que comecei a fazer o Já Se Faz Tarde com o Diogo Beja. Portanto, sim, falta-me, é muito
E na altura que fazias produção na comercial, se não estou em erro, tu fazias do programa da manhã, não é? Que tinha presenças como o Ricardo Araújo Pereira. Como é que se produz algo para o Ricardo Araújo Pereira ir ler? Ou ir
Ah!
ver?
Isso eu não fazia, porque as rubricas dele era ele que
Sim.
fazia e que escrevia. Mas ele participava nas reuniões
Claro.
das manhãs. E sim, nas primeiras vezes eu estava muito nervosa, porque as produtoras são produtoras de conteúdo, não é? E propõem os temas de que se vai falar. E então eu tinha de propor ali em voz alta para todos, inclusivamente para o Ricardo, os temas que eu achava que se podia falar e que era interessante ou engraçado. E os primeiros tempos foram tramados. Mas o que é que acontece? O Ricardo, ainda por cima, é uma pessoa extremamente generosa e atenta aos outros. Então, enquanto alguns estavam a ver o telefone ou a falar uns com os outros, ou não sei o quê. Ele não, estava muito atento a olhar, muito atento. Então diz lá. E pronto, ainda aumentava mais o nervosismo.
Claro. Algum
Mas
dia. Desculpa,
depois
desculpa.
passou, porque ele é muito. É muito fácil de estar com ele, não é? Ele não está ali a julgar não. Era o primeiro até a rir-se das coisas que eu dizia
E
e
era porque tinha
por toda
graça, ou era para te afagar ali, para teres mais calma?
a gente. Ah, se calhar, agora que penso, eu acho que era
Brincar.
graça e agora estás a dizer que ele se
Estou a
calhar só
brincar.
estava a ser simpático. É possível. Possível. Mas é muito fácil de estar com ele. Ele não é nada arrogante ou elitista ou não, ele está
Sim.
com qualquer pessoa e é muito simpático, é muito querido, é generoso e é muito bom.
E isso
Foi
também
por bom.
acalma. Isso também acalma uma pessoa, não é? Que está nervosa já.
É.
Mas voltando, se calhar, um bocadinho atrás, quando tu chegaste como estagiária na altura para a comercial, e vinda de Paranhos, que tu estás sempre a dizer, no Já Se Faz Tarde, que vens de Paranhos, tu aterras para brincar às rádios, não é? Como diziam os teus pais, e como é que tu lidas com mudar de casa, mudar de cidade e vir para a rádio, que era o que tu querias. Ainda para mais para a comercial, não é?
Sim, não foi nada fácil. Eu vim como fazer um estágio, uma espécie de assistente de produção, ajudava para os festivais, fazia coisas para os festivais e não foi muito fácil porque vim morar com uma pessoa que não conhecia, não é? Não tinha a minha casa e assim continuei durante uns anos
Claro.
e não tinha os meus pais. Eu era uma miúda muito protegida pelos meus pais e isso, apesar de me ter feito bem, eu queria também libertar, não é? Queria também dar o grito do Ipiranga, mas depois havia aquela parte do hábito, da proteção, então eu sofri bastante. Tenho que admitir que os primeiros tempos foram de um sofrimento e de uma carência. Senti-me muito sozinha. Eu sempre gostei de estar sozinha, portanto, nem sou de me importar de estar sozinha, mas sentia-me mesmo sozinha e desamparada. Mas havia outro lado que me dizia: tem que ser, não podes desistir. Paciência, isto vai passar. Tu vais encontrar aqui a tua tribo, calma, e é isto que tu queres, não podes desistir só porque tens saudades dos teus pais, não é? Só que não tens aqui ninguém tão disponível para ti como os teus pais. Portanto, sim, eu insisti, deixa-me ficar e foi melhorando com o tempo.
E depois, estando tu a fazer um estágio, há sempre aquela ideia de posso ficar ou posso não ficar. E tu ficaste logo,
Sim,
não ficaste?
mais ou menos, porque quando o estágio acabou não havia lugar para mim. E então o diretor, na altura, que é o diretor agora da M80, o Miguel Cruz, disse: Olha, não tenho lugar para ti, a única coisa que podes fazer é ficares mais um mês ou dois, mas sem nada garantido. E eu fiquei. E eu fiquei, e acho que os meus pais já estavam um bocadinho a desesperar, porque não percebiam o que eu estava lá a fazer, né? Se não havia lugar para mim, se não havia nada garantido, eu estava lá a pagar para trabalhar, que era isso que eu estava a fazer, a pagar para trabalhar. Mas entretanto, e aí entra o fator sorte, que é muito importante nesta vida. O que é que acontece? Uma produtora de lá, a Mariana Amaral, vai estudar para os Estados Unidos e sai. E, entretanto, aparece
O lugar.
um lugar do céu. E eu acabei por ficar. Há uns anos, há uns 3 anos, eu encontrei, nunca mais me esqueci dela, não é?
Claro.
Porque lhe devo a minha vida profissional e ela não sabia de nada.
Ai,
Eu
ela não sabia. Que giro.
encontrei. Não, nós não nos conhecíamos, não nos dávamos assim tão bem, não, mal nos conhecíamos, víamos nos corredores. E ela era muito na dela, ela queria ser atriz e foi estudar para os Estados Unidos. E há uns 3, 4 anos, talvez, eu encontrei-a no Jardim da Estrela e fui ter com ela e disse: Olha, tu não me conheces, mas eu devo-te a minha vida profissional. Não te lembras de mim? Eu estagiava na rádio comercial e eu só consegui entrar porque tu foste estudar para os Estados Unidos. Por isso eu tenho uma dívida de gratidão enorme contigo e tu não sabes.
E ela,
E
qual é
ela,
que foi a reação?
tipo, ah, que engraçado, que giro, ah, ainda bem que eu fui então. Não, tipo, foi giro, eu enchi-me de coragem e fui-lhe dizer obrigada.
Sim. Ai, mas esse reencontro deve ter sido tão engraçado. Porque é verdade, essas
Sim.
pessoas marcam-nos, não é? Porque acabam
É.
por nos dar oportunidades que se calhar não existiriam.
Sim. E ela agora é a minha vizinha quase, ela
Ai,
mora
que
aqui no
giro!
bairro.
Bem, agora
Portanto,
somos
eu moro.
melhores amigas.
Nem tanto, mas eu vejo-me muitas vezes.
Giro. E depois, estando tu na comercial, como é que aconteceu a passagem para a Cidade FM? Porque normalmente acontece exatamente o contrário. A malta começa na cidade e depois passa para a comercial.
Sim, mas lá está, eu fazia produção na comercial, entretanto, as direções mudam, aliás, muda a administração, a direção, muda tudo, vão para lá pessoas novas para a rádio comercial. E quem estava responsável pela rádio comercial, iria estar também pela cidade. E que era o Nuno Gonçalves, que é diretor, foi diretor da cidade, e ele achou que eu ficaria melhor, eu estaria mais na idade e na atitude da cidade do que propriamente da comercial, porque a comercial deixou de ser rádio rock na altura para ser uma rádio mais familiar, mais tipo RFM. E então eu não estaria muito adequada para esse target ainda, era nova e imatura, e ele achou que eu ficaria melhor na cidade a fazer o programa da manhã, e pronto, e foi assim.
Entras para a cidade logo no programa da manhã, que normalmente costuma ser o mais cobiçado por quem faz rádio, não é?
Sim, mas isso foi, o Nuno Gonçalves achou, pronto, viu ali qualquer coisa e pôs-me a fazer as manhãs da cidade e pronto, e foi assim
que aconteceu. Eu fui para lá. E tiveste de adaptar o teu trabalho, ou seja, porque estando tu a produzir algo para um público mais velho, passando para um público mais jovem, não é? Se calhar tiveste algum processo de, ok, não podemos falar disto é melhor.
Nesse caso foi um processo natural, porque eu não estava de facto adequada para falar para famílias e eu não tinha esse lifestyle para ser uma coisa imediata. Portanto, para mim, a cidade e o target da cidade, que era mais jovem, era mais natural. Não, eu não estava em esforço para tentar perceber o que agradava a miúdos novos, porque eu era,
Sim.
talvez na franja mais velha já, não é? Mas era aquelas pessoas. Eu tinha o lifestyle daquelas pessoas, saía à noite, tinha amigos e pronto. E portanto, para mim é natural. Eu acho que é sempre natural se as pessoas que fazem os programas tiverem uma vida parecida com o público a quem se dirige. Lá está, porque tem a ver com criar ligações, e tu crias ligações com pessoas parecidas contigo, ou que têm uma vida parecida contigo, ou que têm elementos em comum. Se não tiver nada em comum, é mais difícil de se fazer essa ligação.
Acho
Por
que
isso fez todo sentido eu ter ido para a cidade, e depois, mais tarde, eu ter saído da cidade, porque depois também já não fazia muito sentido, já estava fora do público.
sim. Achas que é por essa questão de as pessoas se identificarem mais? Que normalmente aqueles conteúdos que têm uma melhor recepção são aqueles em que tu, por exemplo, contas como é que foi a tua tarde de ontem, ou contas quais foram os desafios da semana com os teus filhos, e não tanto as novidades da música, por exemplo.
Sim, completamente. E na Rádio Rock, Rádio Comercial, quando era Rádio Rock, os conteúdos andavam à volta disso, as novidades da música, os álbuns, pronto, essas especificidades musicais. E hoje em dia nós não fazemos isso. Hoje em dia nós já percebemos que isso não interessa a quem ouve uma rádio como a Rádio Comercial. Não querem saber quem é que produziu, se está bom, se tem um produtor tal, e o guitarrista e o baixista, e ninguém quer saber. Querem que se fale de algo que tenha a ver com a vida delas, que elas também ou já tenham vivido, ou que gostassem de viver, ou que conheçam alguém muito próximo que já tenha vivido, que faça parte do universo delas, não é? Porque isso da música, a pessoa comum gosta de ouvir, mas é só isso, gosta de ouvir. Pronto, tá lá a música para cantarolar, e não mais do que isso. E portanto, sim, e isso depois vê-se nos resultados, não é? Quando era Rádio Rock, sim, era muito apreciada pelas pessoas que gostavam de música, mas estava em terceiro ou quarto lugar.
Pois, e
E
as outras
agora.
pessoas, não é?
Ai, exatamente, e agora está em primeiro.
Sim.
As outras pessoas são sempre em maior número.
Pois, exato. E isso é giro, porque as pessoas acabam também por vos sentir como amigos. E por isso é que acham giro saber essas novidades. Por exemplo, há bocadinho brincava contigo com não teres ido ao casamento do Diogo. Vocês fizeram, falaram mesmo sobre isso, fizeram posts engraçados nas redes sociais e as pessoas seguem isso com carinho porque lá está, sentem-vos como parte integrante do dia a dia delas, não é?
Até te digo mais, nem partiu de nós.
Não.
Nós começamos a, não, nós começamos a falar disso porque foram ouvintes que disseram: então o Diogo Beja casou e não te convidou, não estavas lá. E portanto foram eles que picaram.
Isso é muito giro.
Sim, e foi a partir daí que não sei, vamos pegar nisto porque vamos por aqui. Porque foi assim. Quando ele começou a publicar fotos no Instagram, eu recebi mensagens:
Ai,
tu, o
que
Beja
giro.
casou e tu não. Sim, grande amigo e tal, sempre a picarem. Portanto, isso nem partiu de nós, foi giro.
Vês porque é que eu digo que vocês são o Gosto e a Cristina? Na altura, no Você na TV, toda a gente achava imensa graça o facto do Gosto nunca ter convidado a Cristina para ir à casa dele. Era sempre, era um motivo de graça entre eles e entre as pessoas que os
Sim,
viam. Isso é muito
sim.
giro. E agora
Pois
acaba
é.
por acontecer o mesmo convosco.
Com o casamento. Sim, mas ele vai casar, vai fazer festa e vai-me convidar.
Diogo Beja já apontou.
Claro. Ai,
Mas
Deus.
olha. Mas olha, comparativamente, ao momento em que tu começaste, ou seja, há 20 e poucos anos, a rádio neste momento está muito diferente. As redes sociais, falámos agora das redes sociais, marcam uma grande diferença na maneira como se faz rádio, na maneira como as pessoas sentem a rádio e vivem e participam até. Por exemplo, as pessoas sabem quem tu és. Antigamente, se tu fosses locutor, as pessoas não iam conhecer a tua cara. Tu achas que isso é mais positivo ou negativo, em fazer rádio, para quem faz e para quem ouve?
Eu acho que é mais negativo. Eu gostava do mistério. Se bem que, atenção, vamos ver uma coisa. Não é toda a gente que conhece, porque a comercial no Instagram tem 1 milhão de seguidores. Pronto, normalmente. Eles não. Não querem tanto saber das caras. Eu não vejo que seja reconhecida na rua, que as pessoas saibam quem eu sou. É uma atenção um bocadinho. Eles querem mais conteúdos do que saber as caras das pessoas e nem ligam muito. Só uma pequena parte é que liga mesmo a isso e quer saber
Quer saber
quem é e
quem é?
as caras. Assim, não é assim. Não são todos, não é assim uma franja tão grande quanto isso. Portanto, eu ainda conservo tudo o que as pessoas que vão para a rádio gostam, que é a privacidade, anonimato. Não, não há assim. Imagina o Vasco, o Marco, o Pedro Ribeiro. Sim, não é? Mas eles também fazem televisão.
Claro,
É diferente. Agora, quem só faz rádio. Não vê a sua privacidade muito comprometida. Ainda se conserva algum anonimato. Agora sim, há pessoas que sabem quem nós somos e antigamente isso não era possível. E eu acho que era mais engraçado, mais giro, porque quem tinha essa curiosidade formava imagens na sua cabeça, não é? Imaginava. Eu sei porque eu fui ouvinte da rádio, eu sei como é que as
Claro,
coisas
claro.
se funcionavam. E então as pessoas que faziam rádio tinham várias formas físicas, consoante a imaginação de cada um. Eu acho que isso era muito mais giro. Mas claro que percebo que os tempos são outros. E agora uma rádio não é só rádio, não é? É rádio e imagem também, e redes sociais, porque é lá que as pessoas estão e nós temos que estar onde as pessoas estão.
Claro.
Afinal, não há volta a dar.
Sim, e tu marcas também presença nas redes sociais, não só da rádio, mas também nas tuas. Por exemplo, tu
Sim.
és muito ativa no Twitter. E achas que por seres da rádio e por não teres essa exposição tão grande, isso acaba por facilitar com que tu dês opiniões sobre o que achas das coisas, critiques o que achas que tens de criticar, ou achas que Sim. estás um bocadinho limitada?
Estou mais limitada, estou menos que as pessoas da televisão, estou mais do que os comuns mortais.
Sim.
E sinto que hoje em dia é mais difícil dar opiniões que as pessoas julgam mais do que antigamente. Eu antigamente sentia mais liberdade para dar opiniões, principalmente opiniões políticas. Hoje, antigamente eu dava sem qualquer tipo de problema e hoje em dia já não dou, evito.
Já pensas duas vezes, pois.
Sim. Que não pela minha pela rádio, nunca ninguém me disse para deixar de dizer, seja se fosse o que fosse, nunca. Mas as pessoas são muito agressivas hoje em dia e não me apetece. Não estou para isso.
E achas que a voz que tens, ainda que lá está, não tenha tanta visibilidade, mas tenha alguma, a voz que tens é importante usares, é importante ser usada para que passes mensagens com as quais te identificas. Por exemplo, eu lembro-me de ver tweets teus relacionados com o feminismo. Achas que é importante usares a tua voz para propagares essas mensagens, também elas importantes?
Eu acho que é importante, eu acho que é importante, mas acho que as pessoas às vezes entendem mal essa intenção. Ou que dizem que estamos a chamar a atenção quando, ou à caça do like, quando é exatamente o contrário. Quando nós tomamos posições, o feedback é pior e temos menos aceitação. As pessoas querem é alguém que não se comprometa e que não as faça pensar e que pronto, seja aquilo que é na rádio, não pode ser demasiado humana, não se pode chatear, não se pode aborrecer com alguma coisa, a sério, não pode ter posições políticas e, sabes, é assim.
Sim.
Por isso, eu já fui mais uma vez, eu já fui mais. Porque o que tiver de fazer, faço mais em bastidores. Não estou para me chatear.
Sim, eu acho que é
Sabes?
mais, eu acho que é
Não
também porque,
compensa.
sim, eu acho que é também porque as pessoas não querem ler aquilo com que não concordam, sabes? E se as pessoas não vão
Sim,
concordar
sim.
contigo, vão começar a ouvir-te de uma outra maneira e pensam: ah, ela disse aquilo, eu não concordo com aquilo,
Exato,
já não gosto
sim.
dela. Acho que é difícil as pessoas afastarem essas ideias.
É, mas eu acho que isso é mais recente. Eu não sentia isso há uns anos. As pessoas estão muito pouco
Receptivas.
resistentes, receptivas à opinião contrária. E isso assusta-me um bocadinho, por acaso.
Sim, mas não é por isso que as pessoas têm de deixar de dar opiniões e lutar por causas que valem a pena, não é?
Acho que é importantíssimo e acho e é de louvar quem consegue manter-se ativo e ativista, porque sim, é importante, é importante. É importante não se deixar acobardar contra mim, falo, porque eu deixo-me por essa onda agressiva que anda por aí.
Sim, e esta é uma belíssima maneira de terminarmos esta parte, porque agora temos o tão famosinho jogo. Talvez esteja a querer saber demais.
Olha, desculpa, não achas que são demasiadas perguntas?
Talvez sim, talvez não, talvez esteja a querer saber demais. Portanto, Joana Azevedo, o que é que eu vou fazer? Antigamente eu fazia 10 perguntas, mas agora com a nova temporada eu alterei aqui um bocadinho as coisas e vou-te fazer 5 perguntas. E basicamente a ideia é tu responderes a primeira coisa que te vier à cabeça, na hora, pode ser?
Pode ser.
Então vá. Primeira pergunta. Joana Azevedo, partindo aqui do podcast que tens, com o Diogo Beja, que já não está tão, tão
há de voltar.
Há de voltar.
Há de voltar.
Sim. Espero que sim. Eu adoro os podcasts da Comercial. Havia um, eu ouvia sempre o Cada Um Sabe de Si, e ouvia também um que era sobre histórias de relações. Como é que se chamava?
Ah, da Vanessa.
Da Vanessa.
Era da Vanessa. Pois sim. É.
Era tão bom esse podcast.
Era então, sim, pois é.
Também já não me lembro. Também já não me lembro. Mas pronto.
Sim, a Vanessa saiu.
Pois, pronto. Pois. Mas esse podcast era tão bom. Vamos buscar o podcast.
Eu vou-lhe dizer. Vou-lhe mandar uma mensagem. Vou-lhe dizer.
Sim. Então, partindo aqui do podcast das com o Diogo Beja, o Cada Um Sabe de Si, o que é que só tu sabes de ti e não admites a ninguém que meta o bedelho?
O que é que só eu sei de mim e não admito que ninguém me tope de alho? Sei lá. A minha família, não gosto que ninguém se meta na minha família.
Sim, basta manter a privacidade.
A minha liberdade. Não gosto, sim.
A liberdade é uma boa resposta. Próxima pergunta, Joana Azevedo. Imagina que tens de dizer como está o trânsito com o sotaque de Paranhos. Como é que ia soar?
Ui! Eu já não me lembro como é que é o sotaque de Paranhos. Eu tinha que lá estar, eu não vou fazer, porque eu tinha que lá estar para fazer bem, porque senão sim, depois fica só aquelas imitações baratas que se ouve quando as pessoas querem falar a Porto e não sabem.
Sim.
E aquilo fica muito, muito ridículo. Portanto, eu não vou fazer agora. Quando eu estiver lá no Porto, basta eu estar meia hora no Porto e já vou,
e já tens,
ganho
o
balanço e já falo, sim.
Mas é giro porque tu não tens sotaque nenhum. Tu quando vieste para cá tinhas algum e com certeza perdeste, não é?
Claro, já são 21 anos.
Pois, não tens mesmo sotaque nenhum, é engraçado.
21 anos, pois, sim.
Tu vieste para cá, tinha eu acabado de nascer. Próxima pergunta. Joana.
Como muita gente lá da rádio agora, dos mais sim, novos, têm todos essa idade. Eu fico chocada.
Que nós existamos, não é?
Sim, como é que é possível? Que horror.
Não, mas foram 20 anos de grande sucesso profissional e muito bem vividos, com certeza. Próxima pergunta. Qual é que é o melhor elogio que podem fazer acerca do teu trabalho?
Qual é o maior elogio? Gosto quando as pessoas dizem que estavam numa fase má e que eu ajudei a ultrapassar essa fase, ou passei com elas sem saber essa fase e ajudei a melhorar. E esse é o melhor elogio, porque é assim um carinho de utilidade, porque às vezes parece que a nossa profissão e aquilo que nós fazemos não serve para nada, não é? Dizemos uns disparates, quer dizer, não acrescenta à sociedade. E depois quando as pessoas dizem que sim, que acrescenta e que é importante, é muito bom. Esse é o melhor elogio.
Essa acaba por ser uma magia, digamos assim, do entretenimento, não é? Nunca, sim. As pessoas não sabem bem o que é o vosso trabalho até precisarem de ouvir uma pessoa que as faça rir, de ouvir coisas que não sejam os problemas delas, não é?
Sim, sim. Parece que não é importante, mas é. E quando as pessoas dizem que sim, que é, e confirmam e agradecem, o nosso coração enche-se assim, sei lá, coisas boas. É muito bom.
Sim. Próxima pergunta, numa palavra, como é que é ir todos os dias à Sampaio e Pina fazer o Já Se Faz Tarde?
Numa palavra, como é que é? É extraordinário. é uma... Olha, tenho duas. Tenho outra. Sorte.
Sorte.
Sim.
Porque tu és mesmo feliz a fazer aquilo que fazes. Isso é incrível, não é? Toda a gente que consegue dizer eu sou mesmo feliz a fazer o que faço.
Pois é verdade, também não é toda a gente que aos 17 ou 18 põe uma
É
coisa na
verdade,
cabeça
é
e
verdade.
pensa, eu quero fazer aquilo e consegue. Porque muitos têm esses sonhos e esses objetivos, mas não conseguem por várias razões. E eu consegui. E a questão é que eu ainda não me desapaixonei dessa ideia e ainda não me desapaixonei da ideia de que sorte eu ter conseguido. Ainda está muito presente.
Sim.
E portanto, sim, eu lembro-me bastantes vezes que é uma sorte estar a fazer aquilo que eu gosto e aquilo que eu sempre quis fazer.
Sim, porque conseguiste, e é muito bonita essa ideia de passados 20 anos ainda estares, ainda te lembrares disso e ainda não te teres desapaixonado, como disseste, acho que foi uma palavra muito, muito gira de ser usada agora. É engraçado analisar isto.
Sim.
Sim. Última
É
pergunta,
como
Joana. Diz.
uma relação, às vezes as pessoas desapaixonam-se,
Sim. Sim.
assim, ainda não aconteceu.
Nem vai acontecer, esperamos nós, porque precisamos de quem nos faça rir à tarde. Próxima pergunta e última. Sendo este podcast o mais ou menos, eu gostava de saber um mais, ou seja, algo positivo, e um menos, algo negativo, de ser a Joana Azevedo.
Ser o Joana Azevedo. O positivo é acabarmos de falar sobre ele, né? Fazer aquilo que eu gosto. Eu sou um bocadinho hedonista, eu só gosto de fazer aquilo que me dá prazer, aquilo que não me dá prazer, lá está. A coisa a menos boa de ser a Joana Azevedo é ter, é precisamente isso, é não gostar de fazer as coisas contrariadas e não gostar de ser contrariada. Reajo muito mal. Sou muito pouco madura quando é para fazer algo que tem que ser.
Sim. Joana Azevedo, muito obrigada por teres aceitado este
Obrigada.
convite. Antes de acabar, eu gostava de te contar uma história, que eu já ando para te convidar há séculos, mas nunca o fiz por receio que não aceitasses. E porquê? Eu estive a
Sério?
estagiar na Cidade FM de 2019 até 2020, e quando eu passava por ti nos corredores, ou quando tu passavas de vir gravar uma publicidade assim, eu ficava tipo, a Joana Azevedo. E eu comentava muitas vezes com um amigo que também estava lá, eu dizia assim: no meu último dia de estágio, eu vou lá abaixo dizer que gosto muito do programa e tirar uma fotografia com a Joana e com o Diogo.
Devias
Mas
ter
depois,
feito isso.
não, pandemia. Ou seja, o meu último dia foi tipo,
Ah,
foi
pois.
fazer o máximo que consegui e depois nunca mais lá voltei e não era suposto, não é? Mas é engraçado, e agora receber-te aqui, eu fico muito contente por teres aceitado e por vires até aqui.
E eu
Diz.
dizia bom dia ou boa tarde, é porque eu às vezes quando
Dizes,
vou.
dizias, dizias.
Ah, quando eu às vezes vou sozinha nos meus pensamentos. É, não vejo ninguém, não vejo nada do que se passa à minha volta. Por isso,
Não,
olha, se
dizias,
por acaso
dizias.
alguma vez não te disse, desculpa, não foi por mal.
Não, não, sempre disseste. E lá está, eu ficava muito contente porque eu sempre vi muito o Gosto e a Cristina, não é? E sempre ouvi muito o Diogo e a Joana. E foi giro cruzar-me contigo e agora convidar-te e dares logo a resposta positiva. Fiquei muito feliz e fiquei também muito feliz por termos esta conversa.
Ai.
Obrigada.
Obrigada, eu é que agradeço. Um beijinho e sucesso para o teu podcast.
Obrigada, Joana. Enquanto a vocês,
Beijinhos.
malta, já sabem, eu estou de volta para a semana, com mais conversas interessantes, com mais conversas inspiradoras e espero por vocês, todas as semanas aqui no Mais ou Menos. Um grande beijinho a todos e já sabem, sejam felizes.